Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, eu queria cumprimentar o nosso mestre Pedro Chaves, nobre senador pelo querido estado do Mato Grosso do Sul. Cumprimentar as senhoras e senhores senadores. Mas, senhor presidente, eu queria apenas fazer um registro, né, que eu reputo de grande importância para o estado do Piauí. Eu creio que há uns 20 dias atrás eu fiz um pronunciamento nesta casa sobre a situação delicada, porque passa o semiárido do Piauí, no que se refere à questão do armazenamento d'água nos reservatórios e também o índice de precipitação pluviométrica em 151 municípios do semiárido. E, para a alegria nossa, fazendo um contraponto àquela situação que nós vivemos de natureza dramática, eu trago aqui algumas matérias que eu, nossa assessoria recolheu e me deu hoje, que diz, inclusive, uma delas, que diz que o Piauí, o estado do Piauí, ultrapassa 1 milhão de quilowatts de energia eólica, ou seja, 39 parques eólicos na região, principalmente, do semiárido, e que mostra que é o tempo em que essa região tem dificuldades no que se relaciona à agricultura. E também outros problemas de natureza econômica e social, se essa região hoje abre um leque de oportunidades no que se refere a energias alternativas. E eu trago aqui uma pequena matéria de um jornalista brilhante, do Cláudio Barros, escrito agora no final do mês de abril, que diz o seguinte, a manchete é essa que eu já me referi, o Piauí ultrapassa 1 milhão de quilowatts de energia eólica, já está produzindo. Desde o mês passado, o Piauí produz 1 gigawatts de energia eólica, equivalente a 1 milhão de quilowatts de energia, segundo dados da Associação de Empresas desta Energia Limpa e Renovável, a ABEólica, a Associação Brasileira de Energia Eólica. A energia gerada pelas usinas eólicas instaladas, principalmente, senhor presidente, no semiárido piauiense, equivale a quase 4 vezes a capacidade instalada da usina hidrelétrica de Boa Esperança. Aliás, aqui eu faço uma correção. Ela é superior a 4 vezes, porque a barragem, a usina de Boa Esperança, tem 4 turbinas que geram cada uma turbina gera 60 megawatts. 60 vezes 4 dá 240. E aqui a produção de energia eólica é de 1.059 megawatts, ou seja, quase 5 vezes a capacidade instalada de Boa Esperança, que é uma hidroelétrica construída na década de 60 sobre o rio Parnaíba. Em seu boletim de abril, divulgado 3 dias atrás, a ABEólica, que é essa agência, a Associação Brasileira de Energia Eólica, informa que os parques instalados em operação comercial e em teste do Piauí, 39 parques, somam uma capacidade instalada de 1.069 megawatts, o que corresponde a 9,79% da capacidade instalada no Brasil, que é de 10.092 megawatts. Ou seja, nós hoje, o estado do Piauí, já produz de energia, já produz, está em comercialização, 10% que se gera energia eólica no Brasil. O Estado é o segundo no país em obras com maior capacidade instalada de geração de energia. Os parques eólicos em construção do Piauí devem gerar, mais 552 megawatts. E os parques contratados somarão mais 224 megawatts, totalizando 777 megawatts a estar em operação nos próximos 2 anos. Atualmente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Piauí é o quinto estado brasileiro em geração de energia eólica. O maior produtor, aqui é para os nossos rio-grandenses, estava aqui, Rio Grandense do Norte, estava aqui nesse instante o Garibaldi Alves, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica, com 3.419,6 megawatts. E em segundo lugar, Bahia, com 1.800 e tantos megawatts. E em terceiro, o Ceará, com 1.700 e tantos megawatts. O Rio Grande do Sul, com 1.720. E vem o Piauí em quinto lugar. Mês passado, o Brasil atingiu 10,85 gigawatts de capacidade instalada de energia eólica em 435 parques eólicos, informou o boletim mensal desta instituição, que é a Associação dos Produtores de Energia Eólica do Brasil. Essa marca, senhor presidente, foi resultado da instalação, início de operação em teste de 3 novos parques, que somam 66 megawatts. Então, isso aqui, senhor presidente, é uma demonstração da capacidade das oportunidades que se abriram na região do semiárido do Piauí. E eu tenho aqui, senhor presidente, porque eu me referi, por exemplo, ao município de Simões, como um município que teve problemas de precipitação por via médica. A média deste ano correspondeu a menos da média histórica de 60 anos. Então, aqui nós temos Simões, que é no extremo sul, aliás, do sudeste do estado do Piauí, que gera hoje de energia em 23 parques eólicos do município de Simões, gerando 641 megawatts, seguido do município de Marcolândia, que também fica nessa região do semiárido, especificamente lá no começo da Serra da Chapada do Araripe, com 5 parques, gerando 146,6 megawatts. Em terceiro lugar, vem Caldeirão Grande, que fica naquela região entre fronteiras do Piauí, que é um dos municípios mais castigados na região do semiárido com relação a recursos hídricos. Em terceiro lugar, gerando 117 megawatts. E em quarto e em quinto lugar, nós temos apenas o município de Parnaíba, no litoral, gerando 98 megawatts, e o município de Ilha Grande, também no litoral, gerando 64 megawatts. Então, eu com essa informação, esse registro, senhor presidente, nós queremos mostrar a capacidade, as oportunidades que o estado do Piauí tem, não só no litoral, mas, sobretudo, na região semiárido. E, para maior alegria de todos nós, piauienses também, nós queríamos registrar, e até o nosso senador Hélio José está aqui, que é um dos entusiásticas na área da energia limpa, energia eólica, energia solar, é que eu tenho uma matéria, aliás, traduzida aqui, publicada em Roma, no dia 5 de julho de 2016, em manchete, que diz: a Enel, que é uma multinacional, inicia isso em julho do ano passado, inicia a construção no Brasil da maior usina de energia solar da América Latina. Essa usina, senhor presidente, ela deverá entrar em funcionamento no segundo semestre. Tive com os diretores, inclusive, Sua Excelência o governador Wellington Dias, é um dos entusiastas dessa área de energias alternativas, energias limpas no estado do Piauí. E essa matéria publicada em Roma diz que Nova Olinda, que é o nome do local onde será, onde está sendo, digo melhor, concluído, deverá ser concluído agora no mês de agosto, essa usina, com capacidade instalada de 292 megawatts de energia, ou seja, a maior, segundo a matéria publicada em Roma em julho do ano passado, que essa usina será a maior geradora de energia solar da América Latina. E diz mais aqui na frente que ela vai investir, a Enel vai investir cerca de, aliás, não vai investir, está investindo 300 milhões de dólares na construção desta usina. E, por outro lado, também informa aqui essa matéria que essa mesma multinacional voltada para a energia alternativa, a energia solar, está também implantando em Ituverava, no estado de São Paulo, uma outra usina com capacidade menor, 254 megawatts. Então, senhor presidente, são informações importantes que mostram as alternativas que nós temos no semiárido do estado do Piauí. Claro que nós temos o Rio Grande do Norte, o estado do Ceará, o estado da Bahia, o Rio Grande do Sul e o Piauí como os maiores produtores de energia solar, aliás, energia eólica. E, por último, também eu queria tomar um pouquinho de tempo e registrar que nessa mesma região semiárida, uma área, Piauí tem 252 mil quilômetros quadrados e o semiárido representa 150 mil quilômetros quadrados, com 150 municípios dos 224 municípios. E que tem um potencial também, já áreas em exploração de minérios. Eu tenho aqui, inclusive, uma informação que minha assessoria passou, que o Departamento Nacional de Produção Mineral, que faz parte do Ministério das Minas e Energia, diz que o estado do Piauí, ao estado foi concedido, digo melhor, empresários, investidores do estado, concedido mais de 3.500 títulos para pesquisa, prospecção e exploração de jazidas minerais lá no estado, como ferro, o diamante, calcário, níquel, opala, argila, enfim, uma série de outros minérios que nós temos no estado do Piauí. Hoje, segundo informações do Departamento Nacional de Produção Mineral, o estado do Piauí é considerado um dos 10 primeiros estados brasileiros com maior potencial mineral, dados do Departamento Nacional de Produção Mineral.
Nobre senador, uma parte, por gentileza.
Pois não, nobre senador Hélio José.
Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência por esse levantamento que nos enche de esperança, cumprimentar também nosso presidente, senador Dário Berger, dizer para o nosso Brasil, quem conhece o Piauí sabe o que o senhor está falando, e eu conheço o Piauí e o potencial que cada estado brasileiro dispõe. Então, por isso que tenho realmente consciência e certeza que quando Vossa Excelência traz esses dados das energias alternativas, quando a pessoa vai lá naquela praia maravilhosa lá de Luiz Correia, conhece Pedra do Sal e vê a usina funcionando de eólica que fica ali do lado, e vê o tanto dessa produção que é importante para aquele estado onde a gente conhece, Luzilândia, por exemplo, no interior do Piauí, uma cidade onde tinha 300 casas construídas por Minha Casa e Minha Vida, e não poderia ligar as 300 casas, porque senão toda a cidade ficaria no escuro, aonde, porque a energia chega muito baixa, chega precária na cidade, e tendo potencial de ponta, tipo a geração de energia fotovoltaica, tipo a geração de energia eólica, que pode equilibrar o sistema, dar uma melhor funcionalidade para o sistema, permitir que o sistema não tenha blackout e tenha energia boa, barata e limpa chegando na casa do cliente, do consumidor. Então, é altamente relevante essa constatação que Vossa Excelência aqui traz, porque demonstra o potencial deste nosso país riquíssimo, que tem saídas para resolver as graves crises que nós enfrentamos, se tivermos criatividade, se investirmos na produção alternativa, igual está aí, aproveitar nosso potencial de geração eólica, nosso potencial de geração de energia solar, fotovoltaica. Por que a Enel está fazendo esse investimento? Porque o investimento com 7 anos se paga. Todo o investimento é alto, igual Vossa Excelência colocou, são US$ 300 milhões, mas com 7 anos vendendo essa energia, ele terá um retorno payback, terá uma duração mínima do sistema de 30 anos. Então, se o nosso governo resolvesse fomentar de forma mais adequada essa exploração energética, o senhor citou 2 exemplos, o Piauí e o Ituverava, que fica em São Paulo. Exato. Uma posição muito longínqua uma da outra, que tem a solimetria altamente favorável. E o Brasil como um todo tem isso. Então, que esse exemplo exitoso que Vossa Excelência traz do Piauí, que é um exemplo correto e adequado, sirva para inspirar os demais governos e as demais autoridades do nosso país, para que a gente, de fato, invista nesses potenciais que o Brasil tem. E, principalmente, também, uma coisa que o senhor não falou ainda, mas quem conhece o Piauí de 7 cidades, Luiz Correia, o Piauí de Macapá, o Piauí de tanta coisa bonita, tipo a Lagoa do Portinho, etc. Lá na divisa, lá de Chapadinha, Araiosa e Maranhão, uma divisa ali com o Parnaíba, ali, ó, no delta do Parnaíba. Sabe o potencial turístico que vosso estado tem e que o Brasil tem potencial e forma de recuperar a situação que a gente vive hoje. Muito obrigado, Vossa Excelência. Parabéns pelo discurso, parabéns por ter trazido para que o povo brasileiro saiba do exemplo exitoso da utilização das energias solares e eólicas, tão importante para a produção industrial e para a geração de emprego.
Eu é que agradeço a intervenção de Vossa Excelência e incorporo ao nosso pronunciamento. E ressalto, e Vossa Excelência, como engenheiro da área de energia, conhece esse Brasil todo. E ao longo dos seus quase 30 anos de exercício de profissão da área da engenharia elétrica, né, tem dado uma contribuição muito grande, inclusive ao próprio Piauí, que Vossa Excelência conhece muito bem. Com relação à insolação, nós queríamos adiantar que o Piauí tem 3 mil horas de sol, quer dizer, de insolação por ano, o que eu acho que poucos estados, né, se nós compararmos com a Alemanha, que detém a tecnologia de energia fotovoltaica, não tem nem a metade dessa energia dada pela natureza. Então, agradeço a parte de Vossa Excelência. Então, senhor presidente, paralelamente a esse grande potencial energético que nós temos, de energia limpa, eu estava falando dos nossos outros recursos naturais com essa questão mineral. Nós temos o ferro, por exemplo, em Paulistana, onde está passando a nossa Transnordestina, que vai viabilizar toda a exploração desses minérios naquela região. Níquel. Nós temos uma jazida de níquel no município de Capitão Gervásio, só numa área bem limitada de 4 quilômetros por 2 quilômetros. E num monte, numa altura de 120 metros, nós temos lá, segundo dados do próprio Departamento Nacional de Produção Mineral, uma jazida de 25 milhões de toneladas de níquel, segundo também dados da própria Vale do Rio Doce. Em Gilboés, no extremo sul, nós temos em abundância, já em operação, uma grande jazida de diamante, estimada em 2 milhões de quilates de diamante. Inclusive, tem informações que já saiu exportado de lá desse município de Gilboés, digamos, o diamante em mais de 3 mil quilates, segundo o DNPN certificado, inclusive dessa própria instituição que pertence à Organização das Nações Unidas, que é Kimberley, que faz o atestado de origem e legalidade desse diamante. E, por último, senhor presidente, dizer que nós temos várias outras ocorrências minerais, como a opala lá em Pedro II, o mármore em Pio IX, que são áreas críticas do que se refere a recursos hídricos, fronteiras com o calcário, onde há uma fábrica que, lamentavelmente, fechou, do Grupo João Santos, uma fábrica de cimento, Paulistana e Queimada Nova, nós temos a vermiculita em exploração já, e também no município de São Raimundo Nonato e Antônio Almeida, o calcário dolomítico para a agricultura, que Vossa Excelência conhece muito bem. Também Guadalupe, com a tapugita, muito utilizada em perfurações de poços, sobretudo na área petrolífera. Oeiras e Jaicós com caolim. Enfim, para concluir, senhor presidente, nós queríamos mostrar essa potencialidade que tem o semiárido do Piauí nesses recursos naturais dados pela própria natureza. Resta-nos o que está sendo feito com muita competência. O governo do Estado criou uma Secretaria de Recursos Minerais e está fazendo um gigantesco trabalho com vista ao aproveitamento desses recursos naturais, especificamente nessa região semiárida, que nós comentamos aqui em discurso há 20 dias atrás, a situação difícil que passa com relação aos recursos hídricos daquela região. Então, cumprimento e agradeço, Vossa Excelência, pela tolerância, e era isso que nós queríamos trazer nesta noite para registro aqui nesta casa.